Universo.
Milhão 370 mil graus Celsius.
Que calor é esse, Adriana?
Põe calor nisso, Marco Chagas. Ou melhor, no Sol. Essa é a temperatura média da estrela do nosso sistema solar.
Ah, peraí. Tu tá falando do sol que eu tomo na praia, na cachoeira?
Esse mesmo, Marco Chagas. Para saber mais como funciona o nosso astro, uma sonda vai chegar bem pertinho, a uma distância de quase 7 milhões de quilômetros.
É pertinho, logo ali, ó. Mas me diga uma coisa, quando a sonda decola mesmo, hein?
Em 2018. Presta bem atenção, Marco Chagas. Essa sonda vai para a coroa solar do Sol, onde, inclusive, a temperatura é mais alta que no próprio núcleo. Você sabia disso?
Sério mesmo? E que missão corajosa é essa, Adriele?
É a Parker Solar, da Agência Espacial Norte-Americana. Quer saber mais?
Ué, claro. Agora eu quero saber muito mais. Explica aí.
Confere, então, esse nosso bate-papo com o professor da Universidade de Brasília, doutor em Ciências Espaciais, José Leonardo Ferreira. Nós estamos aqui hoje com a presença do professor da UNB, José Leonardo, ele que é doutor em Ciências Espaciais e vai falar com a gente sobre algo muito inacreditável para o ano de 2018. 2018 promete, não é, Marco Chagas?
Eu já garanti minha ida para Marte, Adriele.
Pois é, além de Marte, olha quem está na nossa rota, é o Sol. É isso mesmo, professor José Leonardo?
É isso mesmo, Adriele. Na medida em que as ciências espaciais foram desenvolvendo, né, a partir do lançamento dos primeiros satélites, a pesquisa relativa à atividade solar foi ficando cada vez mais importante, né? Porque a própria sobrevivência dos satélites, das sondas espaciais e até mesmo dos astronautas é muito dependente da observação contínua, né, da atividade solar. E a sonda, né, ela vai ficar muito distante da fotosfera. A fotosfera é a superfície do Sol, né? A atmosfera solar é formada pela cromosfera, que tem uns 10 mil quilômetros, né? E depois vem a coroa solar, que se estende a milhões de quilômetros. A sonda, na verdade, vai ficar na coroa solar.
Agora, professor, essa coroa não é mais quente que o núcleo?
Sim, é, em temperatura sim, mas a densidade é bem menor. Então a capacidade calorífera é menor. No caso do local onde a sonda vai ficar, ela fica na coroa solar, que é o gás ionizado, né? Com uma temperatura alta, mas a densidade é baixa, né? Ela é feita com um escudo térmico especial, né? Um compósito de carbono, que vai protegê-la dessa, não só dessa ação da coroa solar, mas também, né? E principalmente da radiação solar, né?
Professor, essa é uma missão da NASA, né? A NASA que também em 2018 promete outros grandes feitos, que é uma missão também em Marte, o lançamento de um telescópio de altíssima potência, né? Então, assim, o que a gente pode esperar dessa missão? Assim, o que de fato vai ser estudado no Sol e para nós aqui na Terra, qual que é a importância de estudos como esse?
A atividade solar, ela é muito importante para nossas atividades diárias. Hoje, por exemplo, nós somos totalmente dependentes da internet, não é?
Sim.
E dos satélites geoestacionários, né? Toda vez que há uma tempestade solar, né? Esses satélites são afetados. Então é muito importante que as empresas, né? Principalmente as empresas que controlam esses satélites possam ser avisadas com antecedência da ocorrência dessas atividades. É importante também para a sobrevivência dos astronautas na estação espacial, né?
Sim, com certeza.
É importante você ficar monitorando o comportamento solar. Daí a necessidade de uma sonda que chegue um pouco mais perto do Sol, não só para poder nos dar as características mais, vamos dizer assim, locais lá da coroa solar, mas também, principalmente, para ficar compondo essa nova área, né, que se chama clima espacial. Sem falar, hein, de efeitos das tempestades solares na rede elétrica, né? Os países que ficam principalmente mais perto do polo, mas no hemisfério, como é o caso do Canadá, já tiveram verdadeiros apagões como resultado dessas tempestades solares, né?
Professor, e essas tempestades, elas vêm de tempos em tempos, né? Se eu não me engano, de 11 anos, é isso mesmo?
Exatamente, esse aí, o Sol é uma estrela que apresenta esse ciclo, né? Esse ciclo vem sendo medido desde o século 17, né? Uhum. E é um ciclo de 11 anos, ele atinge um máximo na atividade solar. Nós, atualmente, estamos no mínimo. Estamos passando pelo mínimo da atividade solar e devemos atingir o máximo por volta de 2021, 2022.
Eu queria que o senhor explicasse que raio de tempestade solar. Eu só conheço tempestade de água, né? Que vem lá do céu, das nuvens.
Exatamente. Essa é uma tempestade diferente e extremamente perigosa, porque ela é feita de partículas, de íons, elétrons, né? Íons de vários tipos. De energia de média para alta energia, né? E esses íons, muitos desses íons são capazes de perfurar mesmo, penetrar dentro das naves, né? E podem causar problemas com as naves espaciais, né? Que são pressurizadas. Mas o efeito maior que ela tem, como eu disse, é na questão das comunicações, porque ela produz uma perturbação eletromagnética muito grande quando ela se choca com a magnetosfera da Terra. Quando ela se choca com a magnetosfera da Terra, muitas ondas eletromagnéticas são produzidas, né? Campos elétricos muito altos são produzidos e isso pode afetar não só a nossa rede de satélites, mas também o nosso sistema de fornecimento de energia elétrica.
E vocês estão achando que acabou por aí?
Não,
né, Adriele?
Não mesmo.
Tem muito mais curiosidade.
Diz aí, Marco Chagas.
Olha, pela primeira vez, um cientista recebe uma homenagem ainda em vida.
Olha!
Pois estou dizendo, a NASA decidiu reconhecer os trabalhos e pesquisas desenvolvidos pelo astrofísico da Universidade de Chicago, Adriellen, uhum. Eugene Parker. E sabe por quê?
Por quê?
Porque ele previu o tal do vento solar.
E por isso o nome Missão Parker.
Exatamente.
Que legal, Marco Chagas. Olha, o universo fica por aqui e até a próxima segunda-feira.
Apresentação de Adriellen Alves.
E Marco Chagas.
Sonoplastia de José Maria Pardal.
Universo.